vamos dar uma continuidade aqui nas nossas entrevistas dos candidatos a vereadores de Fortaleza. A gente achou um do Livres, finalmente aqui, para fazer companhia a gente, para mim e pro Cunha. Rafael Mota tá com a gente hoje. Rafael, dá seu alô pra galera, por favor.
Valeu, Davi. Valeu, Cunha. Obrigadão aí pelo convite. É sempre bom a gente poder bater um pouquinho desse papo com mentes liberais.
É, graças a Deus. Finalmente, um cara, tô muito feliz que tem alguém no Livres pra falar com a gente, velho. Cunhão, dá seu alô pra galera, por favor.
Alô, pessoal. É um prazer voltar aqui com o nosso amigo Rafael, do Livres. A gente já teve outras pessoas do Livres, né, Davi? Deixa de ser enviesado. Mas, quanto mais, melhor.
Mas, ó, pelo que eu tô vendo agora, o que o Rafael... Eu dei uma acompanhada antes, o Rafael tá realmente levantando a bandeira do Livres, assim. Pelo menos na pré-campanha ele tava levantando. Os outros, eu não... Eu jogo na cara mesmo. Quem viu os nossos podcasts aqui sabe que a gente já entrevistou. No último, eu tomei até um golpe. Que aí vocês tomaram... eu tava sendo escravo da CLT, eu não pude gravar no dia, mas, enfim. Vou ver que não tô com rancor no coração, não, viu, Cunha?
Não, se preocupe, não. A gente, na próxima, a gente faz o golpe completo.
Então, bora começar. Incentivo pros amigos do Livres levantar mais um pouquinho a bandeira. É importante, principalmente porque a gente sabe que aqui... no nosso estado, na nossa capital, se a gente não estiver levantando, são poucos os que levantam, né?
É complicado, viu, rapaz? Vou começar com a primeira pergunta, que é a que a gente faz para todo mundo. Rafael, quem é Rafael Mota?
Cara, Rafael é um jovem, filho de contadores, e eu sou um leitor voraz. É, foi meio que uma unanimidade. Todos, quando iam falar alguma coisa para mim, sobre mim, diziam: Rafael é aficionado por leitura. Rafael adora livros. Rafael lê desde criança. Rafael, desde muito pequeno, é doente por livros. E a verdade é que eu acho que os livros foram o primeiro portal para ser verdadeiramente livre, para ter um pouco da abertura de ideias, de conhecimentos, para além do que a gente sempre é acostumado a ver, do que a gente sempre é acostumado a ouvir, porque muitas realidades não são apresentadas através dele. E talvez por esse motivo, o Rafael hoje é um advogado. Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu tinha uma vocação imposta pelos pais de fazer medicina. Eu acho que alguns jovens já passaram por isso também. E eu, até os meus 15, 16 anos de idade, eu acreditava de fato que era isso que eu queria. Até que eu comecei a ver mais de perto a rotina de alguns médicos, de alguns amigos, e ver que aquilo não era bem o que eu achava que servia para mim. Porque eu gostava muito de conversar, eu gostava muito de ler, eu gostava muito de debater, eu gostava muito de argumentar. E aí, um belo dia, eu lembro que numa aula de biologia eu estava discutindo com um professor se vírus é forma de vida ou não, se o DNA poderia ser caracterizado, e eu debatendo ali fortemente, ali, lógico que não pode ser vida, e pererei, parará, não sei o que, quando terminou no final, que o professor não tinha mais argumento nem nada, olhou assim para a sala ficou vazia. Aí um aluno lá na frente: é, professor, eu acho que ele não é da turma de medicina, não, deve ser do direito. ele gosta de debater, de defender mesmo. E aí... sou advogado, me formei na UCA, que é a Universidade Estadual aqui do Ceará, lá na região do Cariri, no Crato. E talvez vocês vão ouvir um pouco do meu sotaque puxado para um di caririense.
Sotaque de nascença ou é de...
Não, é por conta desse... Eu morei um tempo lá. Eu nasci e me criei aqui em Fortaleza até meus 8 anos de idade. E aí, com os 8 anos de idade, eu fui morar em Lavras da Mangabeira com os meus pais. Os meus pais se mudaram por questão do trabalho e eu fui morar lá. Então, já botei meu primeiro pé já ali no finalzinho do Rio Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, Centro-Sul, já entrando no Cariri. E aí, eu morei um ano em Juazeiro do Norte. Aí, eu voltei para cá, para Fortaleza, na minha 8ª série, né? Que hoje é o 8º ano, 9º ano, não sei. E terminei o ensino fundamental e ingressei no ensino médio, concluí aqui em Fortaleza, mas aí quis o destino me voltar para o Cariri, porque eu passei nesse vestibular da Universidade Regional do Cariri em Direito, fui lá cursar a faculdade, aí meus colegas até brincavam comigo, porque a minha vontade de estar aqui em Fortaleza, ser aficionado em Fortaleza era tão grande, porque não podia ter um feriado, não podia ter uma coisa que eu queria estar aqui em Fortaleza, e eu saía, Davi, correndo cadeira, eu acho que não tinha nenhum colega meu que corria tanta cadeira assim. Quando eu não estava trabalhando de manhã, eu estava estudando à tarde e à noite, ou então eu estava estudando, fazendo cadeira de manhã e trabalhando à tarde e fazendo mais cadeira à noite. Eu era semana, segunda a sexta, trabalhando e estudando, dando o tom para conseguir me formar logo. Graças a Deus, consegui me formar em 4 anos na universidade. Com os meus 22 aninhos, já estava formado, já estava lutando atrás da OAB para poder voltar aqui para Fortaleza. E desde então, dos meus 22 até aqui, já estou de volta aqui na minha terrinha, no meu habitat natural.
Essa sua carreira como advogado desde os... Tu tem quantos anos agora, cara?
30.
30.
Já tô passando da curva.
Então, 8 anos, na verdade, como advogado já. Você tem alguma especialização?
Tenho. Na verdade, desde a universidade, eu sempre gostei muito do direito financeiro, sabe? Talvez por conta dos meus pais serem contadores, né? E eu tenho uma proximidade mais forte com contabilidade pública, com finanças, com orçamento. Eu sempre gostei muito daquilo. Eu acho que eu comecei minha advocacia antes mesmo de ser advogado. Porque eu tinha alguns clientes que eram gestores públicos, que tinham contas para fazer defesas, para apresentar justificativas no Tribunal de Contas, e que eram contas que, por ser um processo administrativo, não necessariamente precisa de um advogado, precisa ter um OAB para fazer aquela defesa. Então eu os assessorava, eu dava aquele meu ganha-pãozinho. Eu começava a trabalhar já desde a faculdade nisso, então sempre gostei muito do direito público, mas especificamente do direito financeiro. E aí foi o motivo pelo que eu comecei a enveredar mais nisso. Fui procurador da União dos Vereadores do Ceará, eu passei 4 anos como procurador da União dos Vereadores do Ceará. Isso me deu um conhecimento muito bom de política, de realidade da política nos interiores, em diversas câmaras. Tinha câmara, Davi, no interior do estado, que era um galpão com cadeiras de plástico, os vereadores lá. Então, assim, são realidades muito discrepantes nos nossos 184 municípios do Ceará.
Em algumas, tem que se colocar uma mesa da escola ou vira um bar.
Mais ou menos por aí. E às vezes o assunto debatido lá não fica muito longe do assunto de mesa de bar, não. E aí eu sempre, por gostar exatamente disso, eu sempre enveredei muito para isso. Fiz pós-graduação, inclusive estou hoje numa pós-graduação no IDP, o Instituto Brasileiro de Direito Público, lá em Brasília, né, que é de liderança do setor público, que é um MBA mais voltado especificamente para a gestão, para além do direito, para além de todos esses pontos. E estou concluindo um mestrado, esse concluindo talvez um pouco forçoso demais, porque o interlocutor que aqui vos fala tem muitos percalços para fazer a defesa da dissertação ainda, mas estou concluindo um mestrado em Ciências Políticas na Universidade de Lisboa, onde, de fato, muito, muito, muito eu consegui aprender sobre esse mundo aí da política, apesar de que de forma teórica, mas sabe aquilo, Davi, que a gente sempre tem noção um pouquinho da política, do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente, do que a gente anda? Cara, a ciência explica tudo, de fato. Daí, eu sou um aficionado por livros mesmo, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, a política é minha área, o direito público é a minha vocação, o direito financeiro é a minha prática, e eu acho que o Rafael é mais ou menos isso. Além de ser um cara que gosta de tocar violão, gosta de tomar uma cervejinha com os amigos, gosta de bater uns bons papos, tomar um cafezinho e tentar melhorar cada dia.
Rapaz, meu avô falava que política de verdade é feita em bar. Na assembleia é só para inglês ver mesmo. A decisão mesmo é feita numa mesa de bar.
É a mais pura verdade.
Mas, Rafael, deixa eu te perguntar agora, já que o Davi fez a primeira pergunta, eu faço a segunda.
Não,
por
que eu vou fazer uma colocação aqui, Cunha. Fazer uma colocação. Fácil. Sabe quem mais é de Lavras, cara?
Não.
Tem uma penca de político de Lavras, velho. O Heitor Ferrer é de Lavras da Mangabeira.
Eunício Oliveira.
Eunício Oliveira é de Lavras da Mangabeira. E o Mano Ferrer também, de Lavras da Mangabeira. O Mano Ferrer é senador pelo Piauí, ou seja, Lavras da Mangabeira tá exportando político já.
Tá exportando já. Davi, essa vertente, essa verve política, tem alguns municípios no interior que realmente tem muito disso. A minha família, a família dos meus avós, é de uma cidade no sertão dos Inhamuns, uma cidade assim, sofre de uma falta d'água sem tamanho. Que lá eu costumo brincar, dizer que lá Deus, quando foi arquitetar o plano do mundo, colocou lá em cima um areazinho para ser um buraco na camada de ozônio, que a incidência dos raios solares lá é grande mesmo. Pra você ter noção, o Ike Batista, quando foi construir a MPX, que é uma usina solar, o lugar que ele escolheu foi lá em Itauá para ser uma usina de 50 megawatts.
Tem uma lenda urbana que foram fornecer aquelas caixas d'água de plástico, né? E aí a licitação, em vez de pegar fazer um merchandising de graça, em vez de pegar uma Forte Leve, uma Tigre, uma Manco da vida pra fazer, pegou uma marca chinesa aí de baixa qualidade, que o sol foi tanto que derreteu as caixas, cara.
Eu não duvido, não. Sendo lá em Itauá, é verdade. Mas a verdade é que, assim, os Inhambuns, que é a região onde fica Itauá, é uma região que tem uma tradição forte política. As pessoas lá são bastante politizadas. Não necessariamente que politização significa ser uma liberdade no pensamento político, mas que entendem um pouco da conjuntura política, dos atores políticos e participam efetivamente do dia a dia político lá. Pra você ter noção, a cidade de Itauá hoje tem 2 deputados federais que são filhos da terra, tem 3 deputados estaduais que são filhos da terra, Parambu, que é a cidade vizinha ali, tem outro deputado federal, tem 2 deputados estaduais. Em Arneiroz, até um tempo atrás, tinha outro deputado federal. Então, assim, é uma região que, num raio de 150 quilômetros, tem quase que 10% do poder político de todo o estado do Ceará.
É tanto cacique que virou tribo já, né? Uma tribo política.
Exatamente. Né? E, na verdade, o problema disso tudo, e que talvez o liberalismo esteja aí justamente para quebrar um pouco desses dogmas, é que acaba que muitas vezes as pessoas acreditam que política é para quem faz política como carreira, para quem está lá de sempre, é para ter aquela descendência de sempre, de pai para filho, para neto, e que na verdade nem sempre precisa ser assim. Que pessoas que realmente são comuns, mas querem, mas conhecem, mas entendem, mas estão dentro, podem participar.
Boa. Cunha, eu acho que esse é o seu gancho para fazer a segunda pergunta.
Pronto, a minha segunda pergunta é: por que ser vereador? Se tu já tá encaminhado aí na advocacia, tudo. Se vou fazer uma pergunta meio. Você quer um emprego? O que é que. É porque tem muito cara aí que eu tô vendo. Cara, moça, que às vezes tá se candidatando porque quer um emprego, né? Não sei se eles querem. Os caras querem isso. Então,
cara, na verdade, você acredita, e isso a galera esquece, é esses vereadores que a galera vê fazendo pouca campanha, que tira 500, 1.000 votos, 1.200 votos, assim. 1.200 votos já é muito voto. A grande maioria é pra garantir um emprego no partido, num gabinete futuro, pra fazer...
É ser vendido, vamos ser sinceros que isso também acontece. Quer ser comprado, né? Com aspas bem grande. Pelo candidato a prefeito.
O partido lança 40 candidatos a vereador, sabe que vai fazer 2, os outros 38 é só para conseguir uma pontinha de um emprego aí. Mas
e fazer campanha para o prefeito, né? Que é isso nessa campanha de vai ter muito isso. Mas enfim, só para diminuir, por que ser vereador, Rafael?
Porque eu acho que chega uma hora que a gente fica indignado, André. Eu acho que chega uma hora que a gente fica indignado. Como eu disse aqui, minha vida toda, eu sempre parti para o direito público. Eu sou advogado já há 8 anos, sou sócio de uma banca, escritório de uma das bancas que aí me permitam o jabá, mais renomadas e lembradas no estado do Ceará, que é a Cavalcante Mota Advogados, uma banca especializada em direito público e com forte atuação em demandas estratégicas especializadas. A todos que queiram conhecer, fiquem bem à vontade. Jabá feito. A realidade é que...
Rafael, o jabá tá feito, depois eu mando o boleto, tá? Com a conta do...
A verdade é que nessa caminhada a gente acaba conhecendo muita coisa e a gente acaba vendo muita coisa. Nos últimos 5 anos, eu estive à frente da Comissão de Combate à Corrupção na OAB Ceará. Fui presidente durante 3 anos do mandato, de 2016 a 2019. Em 2019, salvo engano, algo em torno de março, abril, eu fui reconduzido ao cargo para mais um triênio, né, que se encerraria no próximo ano. Estou licenciado da comissão, na verdade, desde abril. Naturalmente, quando eu decidi que seria pré-candidato a vereador em Fortaleza, eu achei que isso, de certa forma, não seria o melhor caminho, não só para mim, mas para a entidade permanecer lá. Afinal de contas, eu não posso permanecer 100% com neutralidade axiológica para analisar o jogo de fora se eu estiver dentro do jogo. E isso é uma questão ética, moral. Então, apesar de não ser obrigatório pela lei eu me afastar da comissão, eu pedi esse afastamento, esse licenciamento para entrar. Mas essa experiência dos bastidores da política, de muito do que eu pude conhecer, me levaram a crer que chega uma hora que você tem que fazer alguma coisa, né? Chega uma hora que você tem que arregaçar as mangas e, de fato, fazer alguma coisa. Não sei se vocês sabem, o exercício de qualquer cargo na OAB não pode ser remunerado. É um exercício de abnegação, em que você doa um pouco. É o que eu costumo dizer até para os formandos em direito que entram quando vão receber a carteirinha do OAB, que é um pouco da nossa função social. É, para quem gosta de Homem-Aranha sabe que com grande poder vem uma grande responsabilidade. Eu acredito que as ciências jurídicas são um grande poder no meio que a nossa sociedade ainda é engendrada por tantas normas e tantos regulamentos. E você tendo esse poder, você tem a responsabilidade de dar algum troco para a sociedade. E é assim que a gente trabalha lá na OAB. Só que com esse trabalho a gente via uma grande dificuldade de conseguir fazer efetivamente a nossa função, que no caso da comissão era de combater a corrupção. Qual era a nossa dificuldade, Davi? A gente estava com uma ordem com pouco dinheiro em caixa, com poucos recursos, sem condição de fazer muito trabalho. Você tem noção, a maioria dos trabalhos que a gente conseguiu fazer foi tirando um pouco do bolso mesmo, gastando para fazer campanha, para ir para cima e tentar fazer algum resultado. E uma das primeiras coisas que me preocupou logo assim que eu tomei posse na comissão, eu tinha 25, 26 anos de idade, era, porra, eu sou jovem, eu só tenho aqui 3 anos, eu só tenho 3, 4 anos aqui de OAB, e eu vou sofrer muita crítica. Muita gente vai perguntar, por que que esse advogado tão novo aqui está assumindo a presidência de uma comissão estadual do OAB, logo uma comissão tão importante, mais de combate à corrupção, em meio a uma crise de corrupção enorme que estava se instalando no país, inclusive que culminou aí no impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu me preocupava muito porque 2016 era ano de eleições municipais. E eu, poxa, se eu não fizer algo aqui que deixe minha marca, que mostre realmente que eu vim para fazer alguma coisa, eu vou sair aqui, até para mim mesmo, me sentindo fracassado. E a minha preocupação é porque eram eleições municipais, 184 municípios, como é que eu ia fazer para ter olho em todos esses municípios e para conseguir combater a corrupção desse jeito? A única forma que eu consegui pensar em fazer isso é trazer gente para dentro. Consegui formatar a comissão com 30 advogados, ou seja, além de mim, mais 29 advogados que estavam lá querendo trabalhar também sem receber, por um bem comum, pensando em algo maior. E aí, daí, é importante ressaltar a vantagem e a força da juventude, a energia da juventude nisso, porque a maioria desses advogados eram jovens e talvez por estarem também, como eu, em certa forma, no início de carreira, com seus 5 anos de carreira, 4 anos de carreira, tem mais vontade de mostrar a que veio para o mundo. E essa energia da juventude me ajudou muito, porque a gente conseguiu fazer muito trabalho. Uma das nossas maiores, e eu acho que foi o essencial para conseguir efetivamente o sucesso que eu queria com a comissão nas eleições de 2016, foi conseguir trazer o aplicativo Pardal para o Ceará. Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo, que foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral de Santa Catarina, inicialmente, e que é uma ideia fantástica, formidável, que consegue transmitir poder para as mãos dos eleitores, para que eles, em tempo real, de onde estejam, pudessem apresentar diretamente para a Justiça Eleitoral qualquer denúncia de irregularidade nas eleições. Então, isso é muito fantástico, que você consegue fazer com que, efetivamente, nos rincões, em qualquer lugar, em qualquer esquina, possa ter, e hoje isso é uma realidade, claro, com inclusão digital, muitas pessoas têm o seu smartphone, têm um celular, pode fazer isso. E se vê que tem alguém comprando voto, que tem alguém fazendo alguma coisa errada, que estão fazendo propaganda irregular, que estão, enfim, você consegue mandar para a Justiça Eleitoral. E isso aí foram os olhos e ouvidos que eu consegui levar para os 184 municípios do estado do Ceará. Foi um trabalhinho, tivemos que fazer umas idas para Brasília, tivemos que tentar conseguir alguma regulamentação no Tribunal Regional aqui no Ceará para conseguir fazer isso funcionar mesmo. Nós fizemos 6 grandes eventos no interior do estado para ensinar o povo como é que combate a corrupção, para ensinar o que é de fato corrupção, o que é fiscalizar, o que é Caixa 2. Naquela época era algo que muito se falava, Caixa 2, mas convenhamos, até hoje ainda é algo difícil de você explicar para grande parte da população. Então foi um esforço hercúleo que a gente fez. E tudo isso, que aí é para responder a tua pergunta, André, sobre o porquê de me candidatar, tudo isso só derrocou em uma circunstância. Quando eu começava esses meus eventos aí nas macro-regiões do estado do Ceará, eu sempre tentava aproveitar um pouco do estímulo político que já existia naquela cidade. Eu costumava chegar, por exemplo, no auditório lá, e chegava para as pessoas daquela cidade e perguntava, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Eu soube que aqui tem um político que é o prefeito fulano de tal. Aí o povo eu soube que aqui também, nesse ano, vai ter eleições e muito provavelmente quem vai disputar dele é o Beltrano, né? Aí eu pedi aqui, pois levanta a mão aqui quem é que tá com fulano. Aí uma banda do auditório levantava a mão. Eu digo, quem é aqui que não tá com fulano? Tá com Beltrano. Aí a outra banda do auditório levantava a mão, ficava uma parcela no meio, quem é que não tá com ninguém aí, com esse pessoal? Aí levantava mais uns gatos pingados, levantava ali a mão, dizia que não tá com ninguém. Aí eu dizia, pois pessoal, é assim que a gente vai combater a corrupção. Porque quem tá com fulano não quer que Beltrano se eleja. Pois então eu vou apresentar ferramentas para vocês fiscalizarem e não deixarem que o Beltrano acometa nenhuma irregularidade. Do mesmo jeito, quem está com o Beltrano não quer que fulano se eleja, né? E quem não gosta de nenhum dos dois, aí é a hora de fazer a festa, porque o que vê de errado pode tacar. E aí eu apresentava a ferramenta do Pardal, a gente...
Tava para todo lado.
É, como diz aquele velho ditado, pau que for podre, que se quebre, que se rache, porque ninguém tem compromisso com o erro, ou pelo menos não deve ter. E aí, na verdade, eu aproveitava isso, apresentava o Pardal, apresentava, a gente conseguiu criar vários canais para o combate à corrupção. É, criamos um telefone 0800, tinha um hot site, tinha um próprio aplicativo da OAB mesmo, que a gente lançou na época, que é o Contra o Caixa 2. E a gente fez algo que foi inédito na história da OAB, a gente lançou o plantão eleitoral, em que esses 30 advogados, a gente fazia reuniões semanais até a época das eleições, e na época das eleições a gente estava em regime de plantão para apurar todas as denúncias que chegassem. E as denúncias que chegavam, a gente apurava, elaborava um parecer fundamentado, encaminhava para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral, para os órgãos que fossem competentes, de acordo com cada denúncia, para fazer a coisa chegar. Daí vem, André, o motivo pelo qual eu decidi entrar para a política. Porque eu consegui fazer isso muito, muito, muito bem no interior do Estado. Sem sombra de dúvidas, eu tive um sucesso muito grande, tanto é que naquele ano, 2016, foi o ano que o TRE registrou o maior número de ações de investigação judicial eleitoral e de impugnação de mandato eletivo na história. A gente conseguiu mudar paradigmas. Eu lembro que eu fui numa audiência uma vez com uma juíza, justamente uma ação de investigação, que caçaria uma chapa, e eu, lá ao final daquela audiência, né, sempre vem aquele papo de café entre o advogado, o juiz, o promotor, enfim, e conversando lá, e aí a gente falando e eu comentando, doutor, é porque é importante a gente melhorar essa nossa cultura sobre efetivamente o que faz um advogado. Muita gente entende que o advogado é aquele que defende o bandido. E não, tem o papel do advogado também, que pode ser o contrário, que pode ser justamente o que persegue o bandido. Pode ser aquele que fiscaliza, que combate a corrupção, vai pra cima, que faz diferente. Né?
Então eu já vou emendar a nossa próxima pergunta para você, qual é a principal função do vereador? Você falou muito de combate à corrupção, o galho podre que se quebra. Então, assim, seria essa a sua principal função como vereador e deveria ser a principal função dos vereadores hoje?
Sem sombra de dúvidas, a principal função. E essa é a principal função dos vereadores, que é inerente ao poder do cargo. Isso independentemente de ser o Rafael, ou de ser A, ou B, ou C, ou quem for. É a função fiscalizadora do Legislativo. O Legislativo está lá como um poder moderador dos atos do Executivo. Checks and balances, né? É a tripartição dos poderes, é como o Montesquieu diz. Isso é uma forma da gente tentar trazer um pouco mais de liberalidade na condução dos trabalhos do poder público. É uma forma de controlar o poder de quem tem muito poder e tentar fazer com que a voz de efetivamente quem é os representados da população façam valer. Infelizmente, a realidade é que em muitos casos, e em Fortaleza não é diferente, a Câmara Municipal acaba sendo um pouco uma sucursal do poder legislativo, né? Acaba sendo um puxadinho que se acocora para as vontades do executivo sobre quaisquer circunstâncias, sem um pingo de pudor. E é isso que eu acho que a gente tem que mudar.
Já falei isso aqui no Farol, eu vou repetir: a nossa atual Câmara de Vereadores, quando foi eleger o prefeito, foi, né? Passado, o presidente da Assembleia,
presidente
da Câmara ali dos vereadores, desculpa, foram 43 votos a favor. Não teve uma pessoa que votou contra, cara. Teve uma abstenção, mas não teve uma pessoa que votou contra. Você vê como é unânime a situação na Câmara de Vereadores de Fortaleza, que aqui está a maior capital do Brasil, né?
Na maioria das câmaras municipais, exceto antes, e nas câmaras de pequeno porte, sempre tem aquele establishment já estabelecido, né? Até um pouco redundante nesse sentido, mas das pessoas que exercem um papel de poder. E aí tem o próprio sistema, tem uma arquitetura ineficiente, proposital, que faz com que as pessoas tentem por não se revoltar, por não fazer diferente, por não mudar. Por quê? Por exemplo, eu lhe digo um exemplo da Assembleia Legislativa. Eu fui assessor jurídico na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará por 2 anos. E aí, lá eu pude presenciar em algumas circunstâncias, por exemplo, uma dificuldade que eu acho que é absurda, que é totalmente antiliberal, que é a impossibilidade de você apresentar uma candidatura a qualquer dos cargos da mesa diretora avulsa, independente. Você não pode, você só pode apresentar com chapa completa. E aí vem todo aquele realpolitik, todo aquele jogo, isso para a mesa diretora da Assembleia Legislativa, e na Câmara não é diferente, do mesmo jeito. Ora, quando você vê que isso é um absurdo, na Câmara Federal você pode apresentar uma candidatura avulsa. Por que é que na Assembleia você não pode? Por que é que na Câmara Municipal você não pode? É um retrocesso em termos de ponto de vista democrático. Eu sou um eterno e fundamentalmente defensor das candidaturas avulsas para cargos eletivos. E digo isso porque sou um republicano por natureza e convicto. Inclusive, é a matéria de meus estudos na linha do mestrado, linha de pesquisa do mestrado, é sobre o republicanismo e a forma de atuação da sociedade dentro da política, a participação política ativa. É, e, na verdade, é que esses mecanismos que existem nas câmaras municipais, no, nas assembleias legislativas, existem justamente para impedir que atores individuais consigam ter um pouco de protagonismo. Então, acaba que se você não conseguir ter uma parcela boa, ou pelo menos formar um grupo bom dentro da Câmara, para se revoltar contra algo, você não consegue nem instaurar uma CPI. Você não consegue nem apresentar a proposta de emenda à lei orgânica, ou, no caso do Estado, à Constituição Estadual, ou, enfim. Você não teria um quórum, por exemplo, para fazer uma obstrução. Então, uma andorinha só não faz verão numa Câmara. Mas, com certeza, uma andorinha só, do ponto de vista da fiscalização, faz um estrago danado. Porque por mais que você não consiga fazer muito dessas coisas que eu já acho um absurdo, que deveria haver possibilidade, mecanismo para que você possa participar melhor e democraticamente do papel da Câmara, mas você pode apresentar requerimentos ao Executivo, você dentro do seu papel legislador, você tem prerrogativas que você pode adentrar em quaisquer dos recintos do Executivo, das suas sedes, do Poder Administrativo, do Serviço Público, pode fiscalizar diretamente o que está acontecendo, é prerrogativa do vereador. E pouco disso a gente vê, né? São poucos os casos e poucas as circunstâncias que você vê isso acontecendo. É algo que eu acredito que é um absurdo. Eu acho que todos os vereadores deviam estar toda semana em algum órgão público fiscalizando, vendo se está funcionando ou se não está funcionando. Porque aí eu quero chegar nisso, porque Fortaleza é algo que eu chamo de cidade de papel. Muito tem lá só no papel, quando na realidade a gente não vê de fato acontecendo.
E pegando um gancho aí, lembrando que o Livres apoia realmente candidaturas independentes ao longo do Brasil inteiro. A gente tem dois casos que também defendem de vereadores, no caso o Gabriel Azevedo em BH e o Caio Miranda em São Paulo. Todos eles apoiam candidaturas independentes. E o que é engraçado, porque muito se fala que quando a pessoa comete um crime, ele vai ter que entrar na cadeia e vai ter que participar de uma facção, né, dentro da cadeia. Então, ironicamente falando, o mesmo acontece nas assembleias.
Infelizmente.
Obrigado.
Eu tive com o Gabriel Azevedo em Brasília no começo do ano, acredito que foi no começo desse ano, numa audiência pública, justamente sobre isso, com o ministro Luiz Barroso, que tratava sobre o recurso extraordinário que está lá pendente de julgamento, sobre as candidaturas avulsas, candidaturas independentes. Então, é algo que bom que pelo menos isso está sendo um pouco mais discutido, mas a gente está anos luz de conseguir ter uma democracia efetivamente inclusiva.
Tá bem distante mesmo, mas pelo menos o caminho está percorrendo.
Rafael, deixa eu te perguntar duas coisas, mas tudo numa só. Cara, qual é o grande problema que tu vê na cidade, ou os grandes problemas? Quais são as tuas propostas, sinteticamente, né, tipo, rapidamente, que poderiam endereçar esses problemas?
Cara, o principal problema, eu acho que é um grande problema que se ramifica para todos os outros que a gente vê, que a gente conhece cotidianamente na nossa cidade. O principal problema é que Fortaleza é uma cidade de papel. Fortaleza é uma cidade em que tudo existe, tudo acontece, tudo funciona no papel. Até o momento que você precisa de alguma coisa efetivamente. Aí você vai ver que não funciona. Aí você vai ver que não existe. Você vai ver que no papel é tudo muito bonitinho. Você vai ver que na prestação de contas está tudo lá bem direitinho. Mas que na realidade não funciona. Estive andando muito, sobretudo intensificadamente esse ano, fazendo visitas em algumas localidades, em alguns bairros. E algo que deu para perceber é que, por exemplo, aqui em Fortaleza você tem vários postos de saúde. Você tem, é algo que está ali no papel, é algo que existe, mas que na prática muitos desses postos de saúde sequer, por exemplo, tem uma equipe completa de saúde, com médico, com fisioterapeuta, com enfermeiro, com agente de saúde, com... É algo que está lá só no papel, tem uma espia e alguns projetos de segurança voltados para a nossa cidade e que, na realidade, não se reverte nem um pouco em segurança. Né? A gente vê aí violência, a gente vê homicídio, a gente vê assalto. Eu acho que posso me sentir seguro em dizer que é unanimidade entre nós e entre os ouvintes, que ninguém se sente seguro em canto nenhum. Não tem rua segura em Fortaleza, não tem bairro seguro em Fortaleza. A rua segura que alguém possa tentar sentir dentro de Fortaleza é a rua de um condomínio fechado. Se você for andar no meio da rua para ir na padaria, você fica com medo de quem está olhando atrás de você, ou você fica com receio, dependendo da hora, você nem vai. Então é algo que é muito, muito complicado você viver sempre nesse sistema, em que no papel funciona e na realidade não funciona.
Mas é a cidade que mais tem policial, que mais tem guarda municipal, que mais tem câmera, mais tem vigilância. Né?
E quando vai ter a propaganda diz que aumentou em tantos por cento o número do efetivo de policial. Aumentou em não sei quantas vezes o valor gasto com equipamento de segurança. Aumentou em... No papel é bonito, o número é lindo. Na realidade não muda nada, ou muito pouco, ou às vezes piora. Na realidade é que nossas políticas públicas estão sendo implementadas de forma ineficiente e de forma que não leva, de fato, o serviço público a quem deve recebê-lo. E daí, talvez, o porquê da gente clamar tanto por mais liberdade. Porque de que adianta você ter uma máquina tão pesada assim, uma máquina tão ineficiente assim, que no final das contas só serve para favorecer quem está lá ou a quem interessa que está lá. Eu venho conversando de algo que me dói, você não tem noção do quanto isso me dói, Davi e André. É, o funcionamento do nosso sistema de saúde público no município. É um absurdo o tanto de tempo que as pessoas esperam numa fila para a realização de um exame. De um exame. É uma loucura. Imagine aí, tive semana passada com uma família, tem uma criança que precisa de exames dermatológicos porque está com um problema fúngico na cabeça, uma criança. Tá esperando fila ainda para exame. A mãe correu para ir fazer no particular, porque se não fizesse, a criança não ia ter. E aí, numa cidade que a gente tem uma desigualdade social ainda tão grande, gritante, que muitas pessoas não têm condições de ter o mínimo básico existencial, como é que você consegue dizer que é justo, que é certo um sistema que funciona desse jeito, quando na verdade não funciona? Não funciona. E a realidade é essa.
Eu acho que a maior prova disso que você está falando é o crescimento das clínicas populares privadas, né, que estão ouvindo por aí.
Isso, cresceu e cresceu de forma absurda, em diversos bairros periféricos, bairros centrais, cresceu isso muito, justamente porque na falta do poder público, a iniciativa privada vem para suprir. A gente discutiu isso muito no MBA lá em Brasília, sobre até onde, por um bom tempo se entendeu, e em alguns governos lá atrás, que medidas sociais é você dar o vale gás, que medida social é você dar um vale isso, um vale aquilo. E por um bom tempo tentou-se entender até onde esse vale aquilo é realmente o ideal. Né? Uma das políticas públicas de redistribuição de renda, de impacto social que deram mais sucesso, não só no Brasil, mas no mundo, que é o Bolsa Família, que inclusive é inspirado naquele programa Progressa do México, ele funciona talvez tão bem porque ele não dá o gás, ele dá o dinheiro. Ele dá o dinheiro porque as pessoas sabem efetivamente onde dói nelas. Elas sabem efetivamente o que vão fazer com aquele dinheiro. De que forma aquilo ali vai melhorar a vida delas. E lógico, um programa de distribuição de renda condicionada, que você efetivamente consegue utilizar para melhorar índices e indicadores da sociedade e fazer com que diminua o índice de mortalidade infantil, que você consiga colocar as crianças efetivamente na escola para estudar, para quem sabe, no nosso futuro, a gente ter esse investimento de um ganho de produtividade que só sabe Deus quando vai vir esse futuro. Porque até hoje a gente vê o Brasil patinando, apesar de quando consegue ter um PIBzinho um pouco generoso, na verdade o índice de produtividade não aumenta em quase nada. Mas... E a realidade é isso. A gente existe no papel, não existe na realidade. E é, inclusive, o motivo pelo qual eu decidi me candidatar, para mostrar que dá para fazer de verdade, não só no papel.
Você tem algum exemplo de algo que você já queira colocar aqui, uma proposta que já vem maturando, algum exemplo de alguma outra cidade que já está acontecendo para resolver, para tirar do papel e criar na realidade?
Tenho, com certeza. E essa proposta é uma proposta que, inclusive, já existe em outras cidades. E é algo que é baseado um pouco no que eu já trabalhei no AB. Como eu falei aqui para vocês, uma das minhas iniciativas que conseguiu ter mais resultado, mais retorno, foi trazer a sociedade para dentro das atividades da comissão e fazer com que elas efetivamente fossem, cada uma delas, olheiros e fiscalizadores das eleições para combater a corrupção. Isso através da inclusão tecnológica de aplicativos. E essa iniciativa que nós já tivemos e com relevante sucesso dentro do AB é o que a gente quer trazer para o nosso município no nosso mandato, e com o apoio de todos vocês ouvintes vai dar muito certo, é justamente nesse sentido. Tem uma iniciativa fantástica lá em Belo Horizonte do vereador Gabriel Azevedo, nosso colega do Livres, que ele instituiu um aplicativo chamado Meu Vereador. É um aplicativo através do qual os cidadãos de Belo Horizonte podem ter um contato direto com ele e apresentar, não só conhecer exatamente o que está sendo votado em toda a pauta de votação da Câmara, como dar o próprio pitaco, dizer naquele projeto se quer votar a favor, se quer votar contra, como você acredita que aquilo deve ser votado, pede reuniões com o vereador, consegue apresentar denúncias do seu bairro de algo que esteja funcionando errado ou que não esteja funcionando em absoluto, apresentar projetos, propostas, indicações, enfim. Parte de uma premissa básica do que a gente quer fazer, é levar as pessoas para dentro da Câmara para trabalhar com a gente. E aí, já engato nisso aí, da fundamental realização do que pode ser o nosso mandato dentro disso. E eu digo para vocês, Davi, sem sombra de dúvidas, André, que esse é o motivo pelo qual eu tenho tanta paixão quando eu defendo a minha campanha. Eu estou nessa empreitada porque eu acredito que as pessoas estando dentro, elas conseguem fazer muita diferença. Muita diferença. Com base no que eu já consegui ver na OAB. Com base com o que eu já consegui ver na minha vida. E sabe qual é o principal problema, Davi, que eu consegui identificar em Fortaleza para que as coisas não funcionem da forma como eu consegui que um funcionário no interior do estado? No interior do estado eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Nos eventos eu acabava sempre utilizando um pouco daquele jogo político de um lado e de outro para conseguir fazer com que houvesse mais fiscalização. No evento que eu fiz aqui em Fortaleza, eu até tive que mudar um pouco a metodologia desse nosso evento, porque não funciona isso aqui. As pessoas aqui se omitem, as pessoas lavam as mãos, as pessoas não lembram em quem votaram, as pessoas não sabem em quem vão votar para vereador. E as pessoas acham que o cargo de vereador não importa, que o cargo de vereador é pequeno, que não resolve, quando pelo contrário, é um dos cargos mais importantes no nosso município, que de fato pode fazer uma grande diferença. É o vereador quem consegue fazer efetivamente a fiscalização para saber se o dinheiro do respirador está indo para o respirador e se o respirador está chegando para salvar vidas. E a verdade é que eu tenho uma plena certeza que se você conseguir trazer o povo para conhecer melhor a atuação da Câmara, a atuação do vereador, a gente consegue fazer com que a nossa cidade funcione de fato. E aí talvez esse o motivo da ideia central das nossas propostas de campanha seja exatamente trazer o povo para dentro, através do aplicativo que a gente já se comprometeu em adotar em todo o nosso mandato, que é o aplicativo chamado Tem Meu Voto. E aí, quem quiser conhecer, busca para poder baixar logo aí no App Store para quem tem iOS ou no Google Play para quem tem Android, enfim. Porque é um aplicativo que, nos mesmos modos daquele que eu já falei aqui de Belo Horizonte, consegue trazer isso. E aí, nesse sentido, a gente quer atuar em todas as vertentes que são os principais problemas de Fortaleza. Desde segurança pública, saúde, educação, a parte de inclusão social. Fortaleza é uma cidade que tem muito pouco ou quase nada de inclusiva, desde o seu plano diretor, que não facilita nem um pouco o direito básico de ir e vir, direito de liberdade, até a questão basilar também, que é da forma de você tratar as próprias pessoas com suas próprias particularidades. Como no caso, por exemplo, da falta de estrutura que existem muitos dos serviços públicos, dos órgãos públicos, para atender crianças autistas. Que nos dói saber que tem uma parcela generosa da nossa população que simplesmente está sendo negligenciada. Isso a gente consegue fazer desse jeito, trazendo o povo para dentro, mostrando que dá para fazer, mostrando que as nossas propostas são construídas por pessoas de carne e osso que têm problemas de verdade.
Ao mesmo tempo que você tem instituições e organizações que fornecem, pelo menos, algum tipo de orientação gratuitamente, né? Tem diversas ONGs que trabalham com crianças autistas que o governo basicamente isola e quer trazer só para o sistema público que não está funcionando atualmente. Né?
Exatamente.
Davi, posso emendar outra pergunta? Que eu acho que era uma pergunta que, se o Fernando estivesse aqui, com certeza ele ia fazer essa pergunta.
Já sei qual é. Vai, manda.
Rafael, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tava olhando teu Instagram, o teu número, teu partido é o 19, né?
Isso.
19 é qual partido mesmo?
Podemos.
Pronto. A pergunta que o nosso colega ia fazer, com certeza, é em questão do partido. Por que o Podemos, ele não deveria ficar com medo de talvez dando voto em ti, talvez ajudar a eleger um fulano que ele não faz ideia de quem seja? Como é que tu responde esse tipo de questionamento?
Para o nosso ouvinte ficar mais ligado, o que o André está perguntando é porque a coligação pode ter acabado, mas o coeficiente eleitoral não, tá? Então, se tem algum vereador que vai tirar mais do que, eu acho que vai dar uns 28 mil votos, é o suficiente para eleger um vereador num partido.
Uma chapa.
Partidos agora não tem coligação, é um partido cada um por si. Então, se tem um cara de cabeça de partido que vai tirar mais de 28 mil votos, esse cara já está eleito. E os votos que sobrarem dessa chapa vão ajudar a eleger o segundo, terceiro, quarto lugar e por aí vai. O que o André está perguntando é que se o Rafael, o voto no Rafael poderia ajudar a eleger alguma pessoa que não condiz o pensamento dele. Eu acho que é isso que você está querendo perguntar, né, Cunhão?
Exatamente, exatamente isso. Porque, por exemplo, junta, né, vai juntando os votos de todos os candidatos do mesmo partido para fazer os 28 mil votos, ou os 56, vamos dizer assim, no caso de C2, ou, enfim, múltiplos de 28 mil, né?
Exatamente, essa pergunta é fantástica, tá, André? Eu achei formidável essa sua pergunta. Por quê? Em primeiro lugar, para quem não sabe, exatamente é assim que funciona o nosso sistema partidário aqui, talvez o principal motivo pelo qual eu sou um adepto ferrenho das candidaturas avulsas individuais. Até porque não estamos sós. Dois terços da população brasileira não se sentem representados por partidos. Então, isso não é algo em que a gente esteja apenas conjecturando. É algo que eu sinto, você sente, e se duvidar, quem está nos ouvindo aqui, a grande maioria deve sentir do mesmo jeito. E quando... Essa foi uma das minhas principais tormentas, quando eu decidi que eu queria entrar realmente para essa vida pública, política, foi decidir qual seria o meu partido. Porque é uma escolha de Sofia que deixa qualquer um em níveis de ansiedade sem tamanho. E o jogo é duro. O jogo é muito duro, Davi. Antes de decidir ir para o Podemos, e aí eu vou ser bem aberto e franco com todos vocês, eu gosto de política, eu entendo de política, eu estou trabalhando nos bastidores da política, conhecendo como funciona a política, já tem 8 anos. Isso para além de que, desde pequeno, eu sempre gostei de ler e de estudar sobre política. Então, não é algo que eu estou de fora. Eu não sou um outsider, né? Apesar de que muita gente esteja procurando um outsider, deixa eu dizer logo, se você está procurando um outsider, não sou eu. Eu sei o que é política, eu entendo o que é política, eu estou dentro da política. Eu só nunca fui um candidato. Eu achei que chegou a hora de ser, de arregaçar as mangas e com minhas próprias mãos tentar mostrar que dá para fazer o que efetivamente todo mundo quer. Mas a realidade é que quem entende de política sabe que o jogo da política não é simplesmente isso. Eu quero ser candidato e eu vou ser candidato e eu vou me eleger. Um dos primeiros grandes problemas que a gente passa é justamente esse na escolha do partido por conta dessa realpolitik. Não adianta nada você estar em um partido que você não consiga se eleger, não adianta nada você estar em um partido que seja contrário integralmente às suas crenças, às suas virtudes, e não adianta de nada você estar em um partido em que você só vai favorecer um terceiro. Esse é o primeiro, principal problema do jogo, porque quando as chapas são montadas com o intuito de geralmente favorecer alguém que seja ligado a algum poderoso, e tá aí um dos motivos de uma brigas minhas também, de já 5 anos que eu tô brigando nesse sentido e me manifestando nesse sentido, porque nós precisamos mudar a regulamentação que trata sobre os partidos e precisamos, nesse caso, trazer mecanismos que obriguem a ter democracia intrapartidária, que enquanto não houver uma candidatura avulsa, uma candidatura independente, enquanto for obrigatório você ser filiado a um partido para poder se candidatar, você tem que ter instrumentos que lhe garantam que você vai se candidatar em pé de igualdade com todos. E essa foi a minha principal dúvida no começo. Eu passei, para vocês terem noção, a conversar de partidos de todos os espectros. Eu só não conversei com PT, PCdoB, com PSOL, porque foge muito da realidade do que a gente pensa, e aí fica realmente difícil trabalhar nesse sentido. Mas dentro do espectro de centro, até um pouquinho ainda para centro-esquerda, puxando para cá, para a direita, eu conversei com quase todos, salvo engano, para tentar entender como isso estava sendo formado. Até março, eu estava filiado novo, e eu estava certo que eu iria concorrer pelo novo. E eu já comprando bandeirinha, montando tudo, fazendo um negócio bacana para sair laranja nessa campanha. E aí algo que eu parei e pensei e ponderei, porra, me perdoe pelo palavrão, mas é algo que de fato é de se indignar. Mas poxa, eu tô indo pelo novo, mas será que a chapa do novo vai ser competitiva? E eu tive muita dificuldade para saber isso. Eu tentei conversar com várias pessoas, tentei saber quem eram as pessoas que estavam participando do processo seletivo para pré-candidatura do novo, tentar saber quantas pessoas estavam assim. Porque imagina aí, todo o trabalho que o cara tem, e para mim, de certa forma, ia ser um passo muito longe do trabalho que eu já estou fazendo, que hoje o meu mistério é um mistério privado, enquanto advogado. Estou aqui fazendo o meu ofício, que eu me formei para isso. E passar a agir com as próprias mãos para fazer alguma coisa nesse sentido é algo que, de fato, não só iria mudar um pouco, dar uma guinada um pouco na minha carreira jurídica, queira ou não queira, eu ia ter que me abster de advogar em algumas matérias de direito eleitoral, ia ter que me abster de advogar de algumas matérias que possam comprometer o meu lado político, minha circunstância política. E como é que eu ia me candidatar num partido que eu não tinha certeza que tinha uma circunstância que pudesse nos ajudar? E aí eu comecei a abrir um pouco mais os olhos, conversar com alguns outros partidos, e eu já tinha recebido um convite do Fernandão, Fernando Torres, que é o presidente estadual do Podemos aqui no Ceará. Nós fomos colegas no Renova BR na turma de 2019, fomos aprovados, conheci ele lá, e ele é um cara muito inteligente, muito eloquente. Ele tinha me feito esse convite lá atrás, eu não, confesso que eu não tinha certeza se era um convite para eu levar a sério ou se era um convite apenas por educação. E aí, vendo essa circunstância toda, eu peguei e liguei pro Fernandão. Fernandão, aquele convite é de verdade, tá de pé? Aí ele, vamos conversar. E aí eu fui lá conversar com ele para saber como era que tava, como ele tava montando a chapa, o que ele tava pensando. E ele me veio com um compromisso de cara. Rafael, eu tô falando aqui com os vereadores de mandato que já tem no Podemos, porque eles vão ter que sair. Nós vamos lançar uma chapa toda nova. Nós vamos renovar. A nossa proposta é renovar a Câmara Municipal. Nós vamos lançar a chapa completa com ninguém que já teve mandato. E tem uma linha de corte. Só pode ser candidato aquele que já teve, no máximo, até 3 mil votos. Acima de 3 mil votos, não pode participar. O que traz todo mundo muito para um pé de igualdade. Então, assim, acaba que você consegue ver realidade naquilo que você está lutando. Você consegue ver que você tem circunstâncias reais dentro da realpolitik de lutar. A gente lançou uma chapa agora com 47 nomes dentro dessas circunstâncias e que eu poderia me eleger e talvez a expectativa é que a gente consiga fazer de 2 a 3 vereadores dentro dessa chapa e que eu conseguiria me eleger com 4 mil votos. E aí já para falar nesse backstage, nesses meus bastidores aqui, eu trabalhei nas duas últimas campanhas com um deputado estadual e a gente conseguiu aqui em Fortaleza, na primeira campanha dele, a gente conseguiu 4.400 votos. Na segunda campanha a gente conseguiu pouco mais de 4 mil votos. Então, assim, o caminho das pedras a gente já sabe. A gente já sabe onde a andorinha está dormindo. E se a gente consegue fazer isso dentro desse espectro, desse panorama, está muito certo. E aí foi em cima disso que a gente foi trabalhando, conversando com os amigos, tentando ver a realidade, ver se dava para a gente ir, se efetivamente era algo que compensava a gente botar a cara, arregaçar as mangas, dar a cara a tapa para poder mostrar o que quer fazer dentro de um partido que seja viável e que a candidatura seja viável. E aí eu espero poder levantar a bandeira liberal dentro da Câmara Municipal, ainda que sabendo que seremos talvez minoria dentro dessa nossa Câmara de 43 vereadores, mas sabendo que tem que ter pessoas que tenham um pouco dessa vontade. E já com um compromisso que o Fernandão me deu do começo da filiação. Um compromisso de independência, que não teríamos compromisso algum, independentemente do prefeito eleito, de estar defendendo atos que a gente seja contrário, de estar acobertando circunstâncias que nós sejamos contrários. E essa posição de liberdade foi algo que me fez brilhar os olhos. Porque aí eu sei que eu não vou ser tolhido pelo partido em algo nesse sentido, quando a gente vê que efetivamente algo de fato está sendo feito errado e a gente precisa botar o dedo na cara de alguém e cutucar.
Acho que foi uma excelente resposta. Tô admirado com a estratégia que o Fernandão, até deixar registrado meus parabéns aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um partido ter uma estratégia tão diferente do que aquela tradicional peixe, né? Que você tem a cabeça
e o resto é o rabo.
E tem a cauda ali gigantesca com porrada de candidato pequeno. Cunhão, o que você achou?
O Fernandão é aquele que estava no PSDB, não é isso?
O
candidato a deputado estadual, não foi?
Exatamente.
Não, vamos ver se vai dar certo, né? Eu acho que quem vai dizer que ele está certo ou está errado é
o 15 de novembro.
Eu espero que tenha bons candidatos ao teu lado.
Cara, é uma estratégia.
Eu realmente não conheço. Então...
É uma estratégia admirável, porque se ele tem 40 candidatos, cada um tirar 1.500 votos, não é nem 3 mil, ele já tem 60 mil votos e faz 2, né? E todo mundo está em pé de igualdade com a competição. Achei legal essa parte. Achei bem...
E dá vontade para todo mundo trabalhar, porque você sente que você tem condições de trabalhar. E aí a ideia é essa, a ideia é a gente conseguir botar todo mundo para mobilizar e fazer certo. E aí a expectativa é que assim, não vai ter um cacique que vai ser eleito pela cauda. Vai ser todo mundo brigando e quem conseguir de fato levantar a sua bandeira com mais força, mostrar que realmente o que você defende é o que a população quer, de fato, para a nossa Câmara Municipal, você consegue pegar a vaga. E a gente fazendo duas, a expectativa é que a gente consiga fazer duas dentro do coeficiente, com a margem de tranquilidade, e que dependendo do tamanho da sobra, a gente consiga fazer a terceira vaga. A não ser que a gente consiga um sucesso muito estrondoso e o seu amigo que aqui vos fala consiga uma votação expressiva. Aí a gente consegue levar o terceiro no vácuo.
É, vamos começar a campanha, vai trabalhar para isso.
Alto astral, otimismo.
Nome eleitoral, número e, se você quiser, frase de efeito também para a gente partir para o momento pedante.
Rafael Mota Reis, número é 19789 e a nossa frase é vamos reagir, porque eu acho que é isso que a gente precisa.
Boa, boa. Vamos para o momento pedante, Cunhão? No momento pedante, eu vou deixar o convidado falar primeiro, eu tenho um também, e aí a gente termina esse episódio do Farol, que eu acho que já tem muita informação, a gente falou muita coisa, o Rafael falou muita coisa legal, mas vamos pra frente. Momento pedante, Rafael.
Pra quem quer entender um pouco desse ponto de vista que a gente tentou trazer aqui, de o que é uma cidade de papel, o que é realidade, o que é mentira, como funciona a política e o que a gente pode fazer efetivamente para mudar a política, eu tenho três ideias, três dicas aqui pra gente. Uma de um filme, um clássico, que muitos devem conhecer, Vanilla Sky, né, que é do Tom Cruise, e ele vivendo naquela realidade. É muito importante que vocês assistam esse filme do começo ao fim, porque ele é formidável. Uma série que eu venho...
Muito bom.
Uma série que eu venho reassistindo ultimamente, porque apesar das últimas temporadas não serem muito do meu agrado, mas sempre é bom reassistir as primeiras temporadas, porque reavivam muito minha mente em cima disso, que é House of Cards. Ela mostra muito do realpolitik, como funciona nos bastidores, e de fato não é muito longe disso. O jogo é duro, o jogo é bruto, né? E é importante que a gente entenda para que a gente tenha sempre um olhar crítico quando aquele que está pedindo teu voto vem aparecer como lobo em pele de cordeiro. E por último...
House of Cards, para mim, é excelente a primeira e a segunda temporada. O resto você vai gostar, mas...
A primeira e a segunda temporada são formidáveis, são formidáveis.
Acabar na segunda, no final da segunda temporada podia acabar, aliás. Mas é a terceira.
Concordo, infelizmente. E a terceira dica é um livro que é um queridinho meu de cabeceira, que eu já li também algumas vezes e que também sempre me ajuda a pensar um pouco nessa realpolitik do ponto de vista clássico, do ponto de vista de poderes institucionais que existem, que são raízes da nossa sociedade, que é o livro Os Borgias, de Mário Puzo. Alguns podem conhecer, quem não conhece, é algo que eu faço muito voto que você leia, que você compre, que você vá atrás, porque é um livro formidável. Fala sobre a história de uma das grandes famílias que influíram um grande poder no Vaticano na Idade Média, na Idade do Renascentismo, na verdade, por ali, e que mostravam como funcionava a política dentro a geopolítica do Vaticano na Europa. É um livro formidável, eu adoro isso.
Que na época era a maior organização do mundo, né, digamos assim. Cunhão.
Ainda é uma das, né? Das maiores.
Ainda é uma das, né? Mas, Cunhão, você trouxe algum ou pode pular pro meu? Posso tomar essa?
Não, pule. Vai logo pro seu.
Eu achei que você tinha alguma série nórdica aí pra passar, mas não, né? Dessa vez não.
Hoje não. Talvez até tenha, mas eu vou tirar esse tempo aí.
Cara, o Rafael já falou de livro, já falou de filme, já falou de série. Eu vou jogar aqui, então, o Instagram, tá? Que é do pessoal do Collab, eu já falei deles aqui em algum outro episódio do Farol, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas era uma startup, começou com uma ONG, virou startup e agora é uma startup social, que é justamente para engajar a colaboração da população perante os sistemas urbanos, né? Então, assim, muito que o Rafael falou, se você tem um posto de saúde que não está funcionando, o início do Collab foi um aplicativo que você podia, como se fosse uma rede social, postar uma foto de algum problema na sociedade, e à medida que o pessoal fosse curtindo, ia criando a prioridade, ele passava um relatório para o poder público, para o poder público poder agir em cima disso. A ideia deu muito certo, e hoje eles fazem cursos, hoje eles têm um blog na internet, um site, né? E eles têm um canal no YouTube. Então, para você que está interessado em entender como eles fizeram isso e o que eles estão pretendendo fazer para cima, o Instagram arroba collab, tá?
É muito bom. Da Ape Track, né? Eu adoro eles, muito bom.
Exatamente. Arroba Collab App, tá? Então, fica a dica e lá você vai achar tudo que eles estão produzindo, que é um conteúdo muito legal. Tá? Eu sou advogado de graça mesmo, cara. Eu gosto muito dessa ideia que ele teve. Já fiz um curso dele de liderança na gestão pública, muito formidável, muito sensacional. Galera, eu acho que é isso. Você quer encerrar, Rafael? Palavras finais?
Não.
Aí?
Eu quero agradecer a vocês, agradecer o Farol, ser esse raio de luz liberal aqui no nosso Ceará. É importante que a gente consiga levar um pouquinho dessas conversas para todos de uma forma assim descontraída e que consiga trazer um pouco de empatia no discurso, que um discurso às vezes é um discurso um pouco frio quando você vai falar de papel, mas quando você fala de realidade, quando você fala do que você sente, do que você acredita, é mais fácil você convencer as pessoas. Então, parabéns aí pelo enorme trabalho que vocês estão fazendo. Isso é fantástico, formidável, trazendo novas tecnologias e trazendo um podcast assim, que consegue levar essa informação, conteúdo de qualidade a todos. E muito obrigado. Muito obrigado por conceder esse espaço para a gente conseguir bater esse papo um pouquinho. Quero pedir a vocês que vão lá, me sigam nas redes sociais, @ Rafael Mota Reis, Instagram, Twitter, Facebook, meu site é rafaelmotareis.com. Vai lá, quem quiser falar comigo, eu costumo dizer para todo mundo, tá, Davi, que eu quero ser um político um pouquinho diferente. Todo mundo tem um santinho de papel que tem o rosto da pessoa e o número da pessoa. Meu, além disso, atrás tem meus contatos. Eu quero que as pessoas saibam que podem falar comigo a qualquer hora, onde tiver, e só não fala comigo se não quiser. Tem e-mail, tem o site, tem o telefone, tem as redes sociais, tem o QR Code. Então, na hora que você quiser falar comigo, quer bater um papo comigo, e eu peço fortemente para cada um de vocês. Olhou lá, não tome pré-julgamentos. Tem alguma dúvida sobre mim? Quer saber o que eu acredito sobre algo? Quer saber como eu penso, como eu posiciono sobre algo? Manda pergunta que eu faço questão de responder todo mundo.
Boa, boa. E se ele não responder, para quem tá ouvindo, já dá para tirar a tema aí, né? Não dá pra pressão mesmo aqui. Galera, eu não sou candidato, mas eu faço das palavras do Rafael as minhas também. Se você gostou do Farol, se você curtiu esse projeto que tá fazendo, a gente vai continuar a fazer entrevistas com outros candidatos. Se você tem alguém que você quer escutar melhor, manda para mim. Eu sou @ChicoDavid no Instagram e tenho @OFarolDoMucurito também, ambos no Instagram. Manda mensagem, segue a gente, curte lá as nossas fotos, que a gente tá postando os episódios semanalmente, às vezes uma semana sim, uma semana não, mas a gente vai dar uma reforçada agora na campanha. E se você tem alguém que você gostou, alguém do seu bairro, alguém conhecido que você quer que a gente entreviste, manda pra gente que a gente não tem preconceito nenhum, beleza? Valeu, pessoal. Rafael, muito obrigado. Cunhão, valeu.
Obrigado, valeu, galera,
pela companhia.
Valeu, Rafael, um abraço.
André, Davi, valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo.
E até o próximo
episódio. Até a próxima.
Summer's came.